Fala galera, João Risoleu aqui. Esse é mais um YouModecast, o seu podcast de tecnologia e inovação na moda. Abrindo hoje a nossa quarta temporada, já vamos para o terceiro ano de podcast e não poderia ter melhor companhia que a minha preferida. Aê. Vanessa Rinaldi. Me livrei do Delta e do Sandro.
Não fala nem do Sandro, porque Sandro, quarta temporada... Tô esperando ele marcar para participar aqui comigo. Não sei.
Por favor,
depois
que ele
daquele
faz
desafio,
gente.
Nunca mais apareceu. Nunca mais.
Ele perdeu. E aí, Ivan?
E
mais
aí,
um
João,
dia?
Mais um dia?
Voltou
quarta
de
temporada.
Férias.
Voltei de férias, não. Falei que eu tô entrando de férias agora, né?
É verdade.
Ah, e para quem tá aqui com a gente hoje, nunca se esqueçam. Curte, compartilha, comenta. Não deixa de estar aqui com a gente, colocar suas impressões. É sempre muito bom começar uma nova temporada.
É isso aí. E tá quente essa temporada, hein, Ivan?
Não, cara,
muito
olha,
convidado.
Não, e essa mesa. Pesada, hein? Muito pesada. Acho que nenhuma forma melhor de a gente começar a quarta temporada aqui com os fundadores da YouMode. Acho que a gente vai ter hoje um episódio especial.
Coisa linda.
Muito especial, para contar uma história que a gente, de fato, nunca tinha falado antes, né? E olha só, a mesa pesada, Ju Ferré, Saulo Arruda.
Aí sim, finalmente, hein?
Eu já vim aqui.
É verdade, o Saulo.
Eu já vim aqui.
Não podemos ser injustos.
Eu só tô com
Saulo.
Skin nova. Agora, a Ju.
A Ju finalmente
tiramos. A Ju era uma lenda.
Tiramos da.
Direto
da
do porão.
É, eu preferi estar no porão. Não me sinto nem um pouco confortável, mas tudo bem, vamos lá.
Não, mas vamos. Custou. Os primeiros 5 minutos a gente esquece que tem câmera e flui.
É.
E pra gente começar, Van, vamos começar agradecendo a empresa que viabiliza toda essa bagaça aqui, que faz acontecer, a YouMode, nossa filhota, e a gente vai falar muito hoje sobre isso. Então, para quem não conhece, a YouMode é uma empresa de inovação, nós somos 100% focados em moda, e o nosso grande desafio é ajudar você que trabalha com moda a vender o produto certo para o cliente certo na hora certa. Então, a gente tem soluções que vão desde o planejamento da sua coleção até a venda para o consumidor final. Então, se você tem qualquer desafio em qualquer uma dessas etapas, não tem ninguém melhor neste planeta para resolver que esse time que está aqui nessa mesa.
É só gente especialista que sabe tudo de moda, viveu as dores do mercado e sabe exatamente como ajudar vocês.
Exatamente. Então vamos começar. Que tal a gente começar contando de onde saiu a YouMode? Saulo Arruda, Joá Ferré, contem para a gente quanto tempo faz, quando começamos, por que começamos. Vamos puxar na... Como é que falava naquele programa da Globo, direto do túnel do tempo?
Né? Saiu do muito suor do box de crossfit.
Nossa, verdade.
Né? Eu acho que nasceu ali.
É verdade.
Primeiro.
É verdade.
Né? Então, a YouMode nasceu de um desejo de eu e o João trabalharmos juntos, né? Que a gente... Eu sou fundador de uma software house, né, que já tem aí mais de 12 anos no mercado. E o João tinha uma startup, que era a CrossX, que a minha software house, a Gera, na época, prestou serviço pro João. Foi meio desastroso.
Foi.
Né? Mas ele gostou. É. Não deu tão certo quanto a gente gostaria, o que, né, quando a gente desenvolve software, nem sempre ele atende tudo que a gente gostaria. Mas eu acho que a relação começou ali, né?
É verdade.
E o João, ele tem um superpoder, né? Que é... Ele não larga das pessoas, né? Você conheceu o João, você se ferrou. Entendeu? Porque ele vai estar tá ali falando oi pra você a vida inteira. Eu e sumido, né? E aí a gente foi se conversando, né? Foi trocando bastante ideia depois disso. E aí, num determinado momento, eu saí da Gera, fundei uma outra startup. E aí... Essa startup que eu fundei, eu saí dela depois de 2 anos de operação. E aí eu troquei uma ideia com o João. Falei, e aí, cara, o que você tá fazendo? Dele, tô vendendo minha empresa.
Que era a CrossX
na
época.
Na época.
Ele já tava nos trâmites ali de negociar. E ele precisava de alguém para ajudar na transição, né? Para os dois sócios poderem sair da operação e alguém ajudar na transição. E aí ele me convidou para passar um período na CrossX ali como CEO. Ajudar nessa transição. E aí, no finalzinho dessa transição, acabou ele todo endinheirado. Né?
Aliás, porque a CrossX não era só uma startup, né? Ela acabou se tornando a maior startup de crossfit do mundo, né?
Você fala,
cara, não é?
Foi brabo. E era uma startup muito legal, que era uma startup que dava lucro, o que é muito raro, né? É tipo, era bonito de ver. Né?
Dá inveja, né?
Quando eu olho, dá inveja. Eu olho nossos números hoje e falo, podia ser igual a Crossex, né, cara? Então, a Crossex não era enorme, gigante, mas tinha um tamanho muito bom e dava, fazia caixa todo mês. Então, de certa forma, foi mais fácil vender por conta disso também. Né?
Com certeza.
Mas resolvi um problema mais pontual, para o mercado menor, né? Um nicho interessante. E CrossFit é uma religião, né?
É.
Não é?
Total.
Né? É tipo, a galera é bem engajada.
É, tem até estudos que dizem que o CrossFit atua na mesma faixa do cérebro que a religião.
Sim.
Então tem uma conexão.
Jura mesmo? Ai, não sabia disso.
É verdade, é verdade. Já, eu não sei se, né, são estudos convenientes para o crossfiteiro, para divulgar mais o crossfit e tudo mais, mas há estudos que falam que, de fato, atua na mesma faixa do cérebro que,
caraca,
que uma religião.
Não sabia disso, não. É.
Para quem conviveu muito com crossfiteiro, eu não tenho a menor dúvida. Sim, sim.
É claro isso.
É surreal.
E aí, né, vamos lá, acabou a CrossX, o período, né?
É, de transição,
a empresa
ali
que comprou a CrossX assumiu a operação, e aí eu e o João falamos, e aí? E aí?
O que a gente vai fazer da vida?
Né? Que a gente vai fazer da vida com esse todo o dinheiro que você tem na mão? Aí o João queria empreender, né? Mas pra quem conhece o João ele não sabe brincar, né? Ele, vamos empreender? Vamos. Aí ele já chegou com umas 12 ideias. Né? Não, a gente pode fazer isso, 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 zaz, e ele queria fazer as 12 ao mesmo tempo. Né? Aí a gente, não, vamos priorizar, vamos fazer só 3. Né? E aí as opções eram... Você quer falar sobre as opções?
Nossa,
eram
não,
interessantes,
eu quero saber,
né,
pelo menos uma parte delas.
Tinha o...
tinha um desenho, fiquei sabendo que tinha.
Cara, a gente... Enfim, até o nome CrossX saiu porque eu tinha o hábito de acordar de madrugada com ideia e anotar e tudo.
E esse hábito continua, pelo que eu fiquei
não,
sabendo.
Não, hoje em,
né,
dia eu tô mais
você
tranquilo.
Você deixou de acordar às 3, você acorda às 4:30.
Eu acordo e vou treinar.
Já acorda, já acorda.
Ele
uma
vai
vez.
CrossFit.
Eu vou pro CrossFit. Mas eu, toda a ideia que eu tinha, eu criava uma pastinha no Google Drive e colocava lá o nome do mercado X. Então tinha FootX, que era de futebol, tinha CrossX, que era pro CrossFit, tinha FitnessX e por aí vai. Então, cara, na hora que a gente foi fazer, tinha para caminhoneiro, para leilão de gado, para que mais, Salão?
Imobiliária.
Imobiliária, enfim.
Menos já. O Fashion X.
Não, tinha o Fashion X.
Existia o Fashion X.
Tinha.
Existe até hoje essa pasta, inclusive.
Ajuda.
É, já revisitei algumas vezes.
A gente vai imprimir ela e colocar num quadro.
É.
É um papel, né? É um papel escrito...
à mão.
À mão, caneta, pasta, de saquinho plástico.
Maravilhoso. É.
Começou ali.
E aí todo mundo tem conta para pagar, né? Então, a gente começou a prestar algumas consultorias com o objetivo que essas consultorias pudessem viabilizar alguns negócios, né? E no fim do dia, a gente percebeu que, pô, o João, a mãe do João, a mulher do João, né? É tipo...
minha irmã.
A irmã do João, né? Só eu que não trabalhava com moda. E aí a gente, pô, a gente podia fazer um negócio de moda, né? Chamamos a Juliana. Juliana, qual que é a sua maior dor? Né? Aí é com você.
E Ju, nessa época, onde você estava? O que você estava fazendo? Conta,
cara,
pra gente.
Neste momento, no final de CrossX, eu estava...
Eu acho que a gente tinha recente do
tava
João.
Tava amamentando muito, né?
Tava com o João, né? Tinha nascido o João, nosso primeiro filho. E eu estava fazendo desenvolvimento de produto de decoração. Então,
uau,
de produto
prestando
têxtil,
serviço.
Prestando serviço para a fábrica. E fazendo isso, tinha recém saído da Dafit, né? Assim que o João nasceu, saí da Dafit e estava prestando serviço para a fábrica, tendo uma vida um pouco menos insana. E aí veio essa ideia de Fashion X, de alguma coisa para o mercado de moda. E eu, com, sei lá, naquele momento, com 15 anos de mercado de moda, via a CrossX trabalhando num mercado minúsculo, super nichado, com altas tecnologias, processos, ferramentas, e eu tava ali no meu post-it, no meu caderno, gerando, né, empresas que geram bilhões, ninguém anda sem roupa, e todo mundo trabalhando no caderninho, né, literalmente no caderninho. Quando era muito evoluído, a gente trabalhava no Excel.
No Excel.
Né, Vanessa?
Ah, no
você
Excel,
sabe
no
muito
Excel.
Bem. Então, o Excel era o topo da cadeia alimentar, se você manjava de Excel na hora de desenvolver, de controlar uma coleção, de fazer compra e tudo mais. E aí a gente começou a conversar sobre essa falta de tecnologia no mercado da moda. E principalmente no desenvolvimento de produto, que teoricamente era onde as coisas começavam mais erradas. Porque ali não tinha nem o Excel, né? Ali era literalmente dependente de pessoas e papel.
Folha de papel e os murais e mural, ali.
Não. Então era tudo muito físico. Então o comecinho lá da Emoji foi uma digitalização, né? Foi uma ferramenta de cadastro para a gente cadastrar a ficha técnica.
Legal.
Então, a gente entendia naquele momento que o produto nasceria ali. Então, para a gente começar a atingir qualquer outra coisa, a gente tinha que digitalizar, no mínimo, uma ficha técnica.
O início do processo.
Exatamente.
Maravilhoso.
E aí começou a desdobrar tudo isso, né? E aí a gente descobriu que não tem nada, né, de uma ferramenta de cadastro. Não é só isso. Que o cadastro é, sim, o comecinho do grande problema, né? De um dos grandes problemas, que é a falta de dados, falta de digitalização e tudo mais. Mas aí o Emoji foi crescendo a partir dessa ideia de ferramenta de cadastro.
É, se a gente for pensar nas grandes empresas e os varejistas de moda, quando a gente fala de ferramentas, eles sempre acabam se organizando com os grandes RPs para resolver as partes transacionais, fiscais e contábeis, e de fato as áreas de desenvolvimento de produto e compras, ou só colocam o pedido em algum lugar, em algum RP, que não tem a cara de quem trabalha com moda, é aquele sistema duro, mais chato. E as áreas de desenvolvimento e compra, todo esse back-end que vem antes do produto nascer, ele fica desassistido.
Totalmente.
Né? Completamente desassistido.
E eu quero até puxar na... Eu me recordo quando a gente começou essa brincadeira, apesar do nosso conhecimento de moda, a gente tomou muito cuidado para não tomar as nossas opiniões e visões de mundo como verdade absoluta. Então a gente fez umas 40 entrevistas, eu não me recordo. A gente falou com, cara, desde licenciado da Disney até os grandes magazines, até marcas mais premiums, até, enfim...
Falamos com muitas pessoas que passaram aqui, inclusive,
muitas,
né?
Pessoas passaram. Aline, Anelisa, foi, enfim, entrevistamos muita gente. E a gente mapeou as dores que essas pessoas foram apontando. E naquela ocasião, já para começar a ancorar com alguns temas que a gente vai abordar aqui, a gente tinha a ilusão de que, uma vez resolvendo o input inicial e a gestão digital do produto, cara, a gente ia resolver o mundo. E transparência radical, a gente nem sabia o que era PLM. A gente começou a vender como se fosse o Trello da moda.
E no final, como o Sandro diz, naquele momento vocês acenderam a luz num quarto escuro, né?
A gente começou a acender a luz num quarto escuro. E o que várias empresas, eu vou começar a citar o nome dessas empresas também, vendem como PLM, naquela ocasião, quando a gente começou a descobrir o que era PLM, a gente achava que a gente era um PLM. Até a gente, de fato, começar a estudar, que eu recomendo que todos vocês pesquisem, estudem o que um PLM, de fato, tem que fazer. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Quando a gente começou a estudar, a gente viu que nós éramos muita coisa, mas PLM ainda não. É muito distante, é um desafio muito grande ser um PLM. Então, a gente entendeu que nós tínhamos um PDM, que era um software para gerir os dados da gestão de produto, né? Os dados da criação de produto. E aí, já começando a puxar na nossa memória, você se lembra, a gente começou um pouquinho antes da pandemia.
É isso que eu ia perguntar. Que ano era tudo isso, né? A gente estava falando então de...
O primeiro boleto a gente emitiu em julho de 19, né?
A gente lançou numa feira.
Lançou numa feira da Ana Flores, inclusive. Mas eu considero efetivamente que a gente começou a se comportar como uma empresa a partir de janeiro de 20.
Janeiro de 2020. É. Então foi ali...
Pandemia.
Né?
Bem na pandemia.
Como diz o Fadel ali no podcast, quem ouviu o podcast dele, quando vocês começaram, estourou a pandemia, né?
Foi... Exatamente.
A gente estava... Aí, zaz, agora vai...
Pum.
Não vai.
Estourou a pandemia, que loucura.
Cabeça.
Então foi nos bastidores ali, nas vésperas da pandemia.
Foi. E assim, naquela ocasião a gente atendia pequenas empresas, era o small business mesmo, quase que empreendedores. E veio a pandemia.
Caramba.
De tantos mil usuários que a gente... Porque a gente tinha um modelo que a gente dava acesso gratuito, a turma ia usando, à medida que ia usando e recebendo o WhatsApp automático, que a gente já vai também falar sobre isso, a gente tentava vender. Cara... 15 dias, 30 dias
que
de pandemia,
loucura.
Não tínhamos mais quase receita, quase foi a zero.
Que loucura.
E aí fica, fudeu, né? Desculpa o francês. Cara, vamos tentar fazer aqui alguma ação para vender para grande. E aí cai no nosso colo, né? Chamam de sorte, a reserva na sequência Fortex, e aí começaram algumas marcas dar oportunidade para a U-Mode, aí o U-Mode começou a entender as dores de fato que aconteciam além do desenvolvimento, e aí que a gente começou a colocar os tijolinhos do que a gente se transformou hoje.
E aí foram nascendo outros módulos e outras módulos. Coisas que foram complementando e deixando esse PLM mais robusto. Né?
Exatamente.
É, o produto foi evoluindo conforme o cliente chegava na etapa do processo. Então, vamos lá. Precisamos cadastrar. Ju e eu fazemos o cadastro. O sistema de cadastro existe. Agora a gente precisa aprovar piloto.
Eita.
Quando começa? daqui a um mês a gente recebe os pilotos. Ju, bora.
Vamos fazer.
Exatamente. E até puxando para esses lados, para este lado, Saulão e Juá, na leitura de vocês, das percepções que nós tínhamos lá atrás quando começamos, para a realidade que a gente lidar hoje, assim, o que vocês entendem que a gente aprendeu? E o que mudou radicalmente na nossa visão sobre aquilo que a gente acreditava e o que a gente faz hoje?
Você primeiro.
Bora. Bom, eu tinha a ideia lá atrás que era muito uma falta de ferramenta.
Só vem mais perto.
Que o mercado não tinha ferramenta e a ferramenta ia solucionar a história. Né? Seja ela qual fosse a dor, de qual departamento, de marcas, de pessoas. Então, a minha cabeça lá atrás era a ferramenta, se ela fosse bem estruturada, ela ia resolver o problema. Hoje é muito claro, Vanessa está aqui, não me deixar mentir, que a ferramenta é uma ferramenta.
É uma parte da caminhada, é um suporte na caminhada.
Exatamente, a gente tem todo... um problema de processo e de, não de falta de processo, né, mas de unificação de processo, de clareza de processo dentro das empresas, que a ferramenta acaba sendo até muito pequena ali dentro do negócio. Então, a ferramenta é um grande suporte para fazer com que todo esse processo seja único e flua da melhor maneira possível, porque corretamente também nenhum processo vai fluir, né? Então, a gente faz um processo hoje, a gente descobre quais são os erros, a ferramenta dá todo o suporte necessário para você enxergar esses erros e as deficiências, e a ferramenta te apoia durante todo o seu processo, você olha para trás, fala, putz, vamos corrigir esse processo aqui que não está bom. E aí você segue para a próxima coleção, corrigindo um e olhando os próximos que estão errados, entre aspas. Então, a minha percepção lá atrás era que a ferramenta era o suficiente, e muito longe disso. A ferramenta é o suporte para fazer com que o processo aconteça. Sem a ferramenta não existe, né? Como acompanhar um processo no Excel ou no papel. Mas só a ferramenta, sem ter uma mudança estrutural dentro da empresa, sem ter envolvimento das pessoas, de querer mudar, não tem milagre, né? Então, esse eu acho que foi uma grande barreira e um grande mito, pelo menos para mim, no dia a dia das grandes empresas, né? Porque não adianta a gente dar o carro se você não sabe dirigir. Então, exige muito mais do que aprender a mexer numa ferramenta nova. Você tem que ter uma mudança de cultura na hora que você implementa qualquer uma das nossas soluções.
É, esse foi o primeiro tapa na cara, né?
Foi.
E eu acho que o segundo tapa na cara, logo depois desse, foi entender a diversidade do mercado de moda. Né? Então, a gente começou a desenvolver uma ferramenta pensando que eles poderiam se adaptar à ferramenta. No final das contas, a gente percebeu que a ferramenta tem que se adaptar ao cliente, porque quando a gente fala assim, vamos fazer roupa masculina, que foi o caso da Reserva, que foi onde a gente começou a evoluir de fato a ferramenta. Né? Então, a gente desenvolveu uma ferramenta muito boa para trabalhar com roupa masculina. No primeiro feminino que a gente fez, a gente entrou em pânico. Né?
Infantil.
Aí logo depois a gente pegou infantil, depois calçado, acessório, né? Aí tem empresa que joia. Só faz compras, né? Joias, acessórios. Tem empresa que trabalha com facção, tem empresa que é indústria, tem empresa que importa, tem empresa que só compra. Não,
e tem empresa
não
que faz tudo isso ao mesmo tempo.
Tem empresa que faz tudo isso. Aí a gente, pela perspectiva de sistema, falou, eita... Né? Então, a gente foi se adaptando ao longo do tempo para criar uma ferramenta que se adapte à loucura, né, do processo do cliente. Não significa que ele está certo ou errado, mas é, de fato, diferente. Né?
E a gente está lidando com pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com sistemas. Né? É um outro ponto que é importante a gente pontuar. É diferente, sei lá, você entrar
Uma área banco, de planejamento, uma área de planejamento.
Ou mesmo uma área de planejamento que tem ali já um RP, umas planilhas, já tem um pouco mais de estrutura, ou você entra, tá lá no banco. Quem trabalha em banco tá acostumado, tem o sistema do banco, você tá ali no financeiro, né? Cara, quem trabalha com moda é um bicho solto, né? Uhum. Freestyle, como artista. A gente falava no começo. Independente da cadeira, né? Pode estar no estilo, pode estar muitas vezes até no planejamento, na direita, enfim, pode estar em diversos lugares. Então, são pessoas que não estão acostumadas a estarem amarradas ali dentro de um sistema e que eu vou mudar meu jeito de trabalhar, não faz parte da nossa persona, né?
Vou burocratizar o que eu tô fazendo, agora eu tenho alguma coisa para preencher, né? Não consegue tangibilizar até o valor dos dados que tem nesse
exato,
início aí de processo.
Não consegue enxergar isso, né?
Então... A única coisa que às vezes as pessoas sabem é minha coleção tá atrasada. Agora, os porquês é de um pedaço para frente. O que aconteceu lá atrás, não se tem nem ideia.
Exato, exato.
E até aproveitando essa carona... Eu vou, inclusive, te incluir, por favor, para também contribuir com a sua visão. Na leitura de vocês, quais são os grandes desafios para implementar um PDM? E aí eu vou só fazer uma ressalva de novo, por que que a gente frisa o PDM, que é essa primeira etapa? Porque, de fato, quando a gente fala de PLM, a gente vai conversar bastante hoje sobre isso, aí o Mode hoje tem módulos que vão desde o planejamento da coleção pré-season até a venda para o consumidor final. Então, no final do dia, o nosso jogo é clusterizar performance de venda por produto, por loja, identificar o cliente em momento de compra e unir através dos nossos módulos o encontro dessa tríade, né? E o PDM, ele é a grande espinha dorsal para que um PLM funcione, para que ele possibilite o poder de reação. Então, só dando esse contexto para você que está nos ouvindo, mas continua com a gente que a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Então, na concepção de vocês, quais são os grandes desafios de implementar um PDM?
Acho que a Ju trouxe bem ali, né, quando ela fala de cultura e processo. Acho que são os dois eixos principais. Primeiro, cultura, porque você precisa ter o engajamento das pessoas dentro de um projeto que vai estruturar os processos da companhia, né? E quando a gente fala das áreas de desenvolvimento de produto e estilo, normalmente elas estão no desenho do processo global, mas elas não são medidas e não estão ali sistematizadas dentro de uma ferramenta. E aí a cultura, tanto nessa coisa de processos, como na cultura de dados, né? E eu acho que quando a gente fala de PLM, a gente começa a falar de estruturar dados dentro da empresa. E você conseguir convencer as pessoas de que é importante estar ali ou fazer daquela forma faz toda a diferença. Então, acho que cultura seria um pilar. E processo, acho que tem aquela coisa do PPT, no PPT tudo funciona, né? Então, normalmente as empresas desenham os processos na parede, falam, não, esse é o meu processo. Quando você sistematiza, você percebe que as coisas não funcionavam exatamente naquela ordem, naquele tempo e daquele jeito que as pessoas imaginavam. E é maravilhoso isso, porque é nesse momento que a gente começa a tirar as pedras do caminho e dar a luz para as pessoas aonde o processo trava mais, onde realmente não funciona. Então, você sai da teoria e vai para o mundo prático na hora, né? Então, tudo bem a empresa não ter um processo quando ela contrata um PLM ou quando tem uma ferramenta para apoiá-la. Acho que justamente o PLM vem para criar essa cultura de dados e processos na empresa. E acho que o desafio principal e maior é o engajamento das pessoas, né? E acho que a gente trabalhar junto com os times, transmitir para eles essa sensação e essa necessidade de conseguir medir todas as etapas e entender os gargalos, você começa a gerar dados muito ricos, né? E a gente vai falar de fornecedor, vai falar de um monte de outras coisas aqui, mas você começa a olhar coisas que você não via antes, né? A tal da luz no quarto escuro.
Até antes de passar para vocês responderem, eu vou trazer um pouco mais de contexto para a gente organizar um pouco melhor para quem está nos ouvindo, porque uma das nossas missões é educar e trazer conteúdo para o nosso mercado. Então, o que você está dizendo, Van, é que a gente tem desafios diversos, mas eu acho que é importante a gente clarear um pouquinho quais são as áreas, normalmente, que a gente mapeia e até onde o PDM cobre, em que momento o PDM deixa de cobrir. E, naturalmente, quando se fala, né, vocês falaram de cultura, de quebrar essa cultura, imagino eu que em determinadas áreas a gente tem mais desafio cultural e outras processos, em outras... Como que vocês... Né, a gente falou muito de estilo, mas planejamento, estilo, se a gente fosse fazer um raio-x de todas as áreas que a gente mapeia, vamos tentar elucidar os desafios que a gente encontra em cada uma dessas áreas, né?
Bom, a gente consegue mapear todas as áreas que participam do processo de desenvolvimento de produto, começando no estilo, passando por engenharia de produto ou áreas de controle de qualidade, quando existem nas companhias, áreas de compras, aí passando por planejamento e, quiçá, até o saque e áreas de atendimento que vão beber da fonte de informações de produto, seja composição ou desenho técnico, né? Então, acho que a gente consegue cobrir todas as áreas e colocar todos dentro de uma plataforma compartilhada. Eu acho que talvez a palavra-chave aqui é compartilhamento, né? Não tem o Excel do amigo, a planilha paralela e aquele esforço que as empresas têm para tirar uma informação pegando de várias fontes e lugares diferentes. Então, a gente consegue cobrir e mapear todas as áreas que envolvem produto. E a outra pergunta mesmo que você fez?
Os desafios, né? Os desafios que a gente encontra em cada uma dessas áreas, normalmente. Por exemplo, você não citou o marketing, né? Que é outra área que a gente... ele não está intrinsecamente ali no desenvolvimento.
Mas ele se abastece.
Mas eles dependem de informações e nutrem de informações também. Perfeito. Na leitura de vocês, assim, passando por essas áreas que a Van trouxe, quais são os desafios que a gente enfrenta na prática quando a gente faz uma primeira conversa e quando, de fato, a gente... entra para conhecer o porão dos nossos clientes?
Eu acho que tem um desafio enorme, assim, de você criar regras, né? Eu acho que o mercado de moda, ele tem essa característica mais artística. E aí, no momento que você começa a ter que definir regra, é um inferno, né? Porque o mercado já está acostumado com uma coisa chamada ERP, né? O ERP existe, não é uma opção. E o ERP foi a primeira leva de regras que eles tiveram que assumir. Por quê? Porque o ERP, ele não deixa você sair muito daquele desenho, né? Aí, quando você... O ERP é o final, né, do processo ali de desenvolvimento. Então, depois que você aprovou o produto, fez a pilotagem, desenvolveu, né, definiu tudo, aí ele vai pro ERP. Antes disso, era meio que uma caixa preta. E aí é muito legal que quando a gente entra na empresa e vai conversando com um time que faz determinado tipo de produto, aí um time que faz outro, um time que faz outro, cada um é um mundo completamente diferente. E as regras, elas são incongruentes muitas vezes, né? Porque você fala, ah, se for isso, né? Eu sou de sistemas, desculpa, né? Eu só consigo entender se for isso, se for aquilo, faz aquilo. E conversando com as pessoas, muitas vezes eles não conseguem... Né? A Van passou muito por isso ali no dia a dia de mapeamento de processo. Você fala, não, mas a regra tem que ser, né? Não, mas é que às vezes tinha mais exceção do que regra, né? E aí, nesses casos, a gente sempre recomenda, cara, vamos começar com o mínimo possível, e aí, ao longo do tempo, a gente vai complicando, né? E isso, às vezes, é difícil, né? Porque é sempre um trade-off, né? Entre você ter mais trabalho no começo do processo, cadastrar, seguir mais regras, e lá na frente a informação ela tá mais confiável, né? Ela tá mais padronizada, mas esse começo gera uma fricção enorme. E aí, um segundo desafio, além desse de negócio, é o desafio técnico propriamente dito, né? Então, eu preciso, em algum momento, integrar com alguns sistemas internos. E aí é fogo no parquinho, né? Porque eu tenho que falar com a galera da TI da minha empresa, né? A galera da TI da empresa de moda é tipo, tem TI? Né? Às vezes a gente tem cliente que fala, a estilista, né? Mas a gente tem TI? Né? Não, tem, é aquele cara lá, mas aquele cara não cuida do almoxarifado, né?
O menino da impressora.
É o menino da impressora. Não é aquele menino, é o menino. Não, ele é o TI também, né? Então, muitas empresas de moda, a moda é uma área muito interessante, porque muitas empresas que a gente começou a trabalhar, elas eram basicamente 5, 10 pessoas. Né? 2 anos depois, elas são 200 pessoas. Né? E aí a gente passou por essa transformação de várias empresas. Então, antes era o menino do almoxarifado, agora você tem um diretor de tecnologia. Né? E antes era o RP da tia Carochinha ali, né, que roda num computador empoeirado. Agora eles estão usando o SAP. Né? Então, a gente acompanhar a evolução das empresas é uma coisa muito desafiadora. Né? E aí, quando eu falo de tecnologia, eu falo, às vezes não dá para integrar com ERP. Né? Às vezes você usa um ERP lá que foi desenvolvido, né, há muitos e muitos anos atrás e que funciona para você, mas ele não foi desenhado para ser intercambiável. Né? E aí, mudar de ERP é outro processo que a gente passou com alguns clientes que, nossa... É tudo ao mesmo tempo. Então, as empresas de moda, na hora que elas contratam um PDM, um PLM, quando elas levantam a mão e alguém levanta a mão lá dentro e fala, a gente precisa disso, né? ela geralmente está num momento de transformação absurda e a gente está lá no meio. Né? Então, um grande desafio que eu vejo que a gente passou é acompanhar o crescimento dessas empresas, a explosão dessas empresas. E, cara, vira o caos, né? A Juliana tá aqui para não me deixar mentir, né?
Eu acho que de dores, tem a minha sensação lá atrás de que a ferramenta é o suficiente também é uma grande ilusão de muitos dos nossos clientes, né? Que vai implementar a ferramenta e o molde, ou qualquer que seja, que vai resolver todos os problemas. Esquece, não existe isso. Né? Então, acho que esse é um grande desafio quando a gente conta essa verdade e quando a gente fala para eles que, então, esse momento de onboarding vai ser terrível, vai doer, mas a gente vai sair do outro lado. Então, acho que essa é uma grande, né, uma bomba de água, né, gelada que a gente joga na galera. E tem um ponto que a Vanessa vai saber muito bem... do cliente querer sair do zero ao 100, né? Uhum. Não tem processo, não tem ferramenta, não tem time e não é do modo pejorativo que eu tô falando. Não tem ferramenta porque 90% das empresas não tem uma ferramenta, né? Tá no Excel e no papel. Não tem processo? Tem. Este departamento tem um processo, aquele departamento tem outro e é isso, né? Tem processos que...
Aí às vezes sai, a pessoa entra, outro processo, muda totalmente, né?
Mas quando a gente não se dá bem, eu tenho meu processo e você tem o seu, né?
Clássico.
Mas, enfim, quando a galera, né, não tem o processo, não tem a ferramenta, de repente quer contratar e vai do zero ao 100. Então, vai do zero processo, zero ferramenta, para 200 fluxos altamente automatizados e integrados com 42 outros sistemas. Cara, você para a operação inteira dessa empresa, dessa marca. Né? Porque, além de fazer uma implementação, de redesenhar processo, de trazer uma ferramenta nova para o dia a dia... Por um acaso, eles têm que continuar fazendo produto, vendendo, prova de roupa, lacre, né? A vida da marca continua.
Então, contratar a pessoa que sai, você tem que repor.
Exato. Então, acho que esse também é um grande desafio, né? A gente alinhar as expectativas e entender até onde o cliente pode ir naquele momento, porque tem muitos momentos que a gente fala, eu volto daqui um mês, tá? Faz a sua...
Termina
sua apresentação
que você tá fazendo,
de coleção,
né?
Faz aí.
Faz
o...
sua prova de roupa, né?
Fica
seu
tranquilo. Showroom. Daqui a pouco eu volto, tá tudo bem, né? Então a gente alinhar essas expectativas com o time operacional e com a diretoria, que também às vezes são coisas bem diferentes, né? São bichinhos bem diferentes dentro de uma mesma marca. E a gente ir aos poucos, né? E o aos poucos não quer dizer que a gente vai devagar, mas ir aos poucos para que essa mudança seja de verdade, seja estruturada. E que demore, né, tempo, que isso vire a raiz da empresa para as pessoas entenderem o que é dados, entender o que é processo e ganhar com isso, né? Porque não é só a ferramenta, é o resultado final lá na frente.
E no final acaba dependendo muito do momento que o cliente está, né, do perfil e da característica, uhum. E não tem jeito. Eu acho que o Saulo trouxe um ponto que ele comentou no começo da fundação da empresa, né, e que, putz, a gente foi se adaptando, entendendo o mercado e sanando a dor daquele cliente. No final, acho que o molde segue sendo assim, né? Eu acho que isso que é o legal e é o nosso diferencial. Eu até vim ouvindo no rádio agora uma pesquisa da Pricewaterhouse. Eles estavam falando que 40% dos executivos acreditam que em 10 anos, se eles não mudarem o negócio deles de alguma forma, eles vão deixar de existir, né? E dentro desse processo todo, eles falaram de cultura e falaram de dados também. E eles comentam um pouco sobre essa história da urgência. Então, muitos contratam várias ferramentas e não sabem nem para que elas servem. E acabam colocando ao mesmo tempo e acabam criando o caos, até que a Ju comentou aqui dentro da companhia. Mas, cara, no final das contas, não adianta também a gente querer mudar o estilo, né? Mesma coisa de personalidade de pessoas. Ah, tem uma pessoa que é mais tranquila, uma é mais calma, uma é mais tímida, outra é mais extrovertida. As empresas são assim também. E a gente acaba conseguindo jogar na temperatura do cliente e acaba tendo uma influência até de falar, putz, até aqui dá para ir ou não. E muitas vezes a gente entra no jogo também e faz acontecer e sai do outro lado. Eu acho que é isso. É,
até um dos valores da U-Mode, no nosso pilar, é a obsessão pelo sucesso do nosso cliente. E o sucesso do nosso cliente não é necessariamente fazer exatamente o que ele quer. É, uma vez que uma empresa nos procura, os especialistas no tema somos nós. Então a gente tem muito zelo por entender os desafios, a gente tem zero apego aos nossos produtos no sentido de tratá-los como se fossem quadros na parede. Então, a gente tem um alto índice de adaptação e de imposição, no bom sentido, da nossa visão. E até aproveitando esse gancho, para quem está nos ouvindo, vamos tentar organizar um pouquinho na linha do tempo tudo que a gente falou até agora. Então, quando se fala do PDM, que é um ingrediente dentro do PLM, primeira coisa que a gente faz é mapear processo, é conhecer as pessoas, é entender como estão funcionando as áreas. E um ponto que a gente citou aqui, a gente atende muito grupo que tem muitas marcas. E à medida que a gente vai interagindo com as marcas ali dentro, cada um tem um processo. E o desejo cada vez mais no Brasil, graças a Deus esse dia chegou, as marcas, os grupos querem ter um processo, um ativo próprio e replicar para os seus times, para que à medida em que esses times saiam das suas empresas, eles não percam esses ativos e tenham que reconstruir tudo de novo. Então, nessa linha. Então, a gente começou lá, fez o desenho, fez o processo, mapeou, estabeleceu um cronograma, a gente começa aí sim implementar a ferramenta. Então, esse é um dos primeiros grandes diferenciais da U-Mode. Então, aí o Salão comentou da questão de piloto. Então, foi lá, nasceu o briefing, explodiu a coleção dentro do PDM, e agora eu vou fazer a piloto. A gente tem um mercado bastante industrial, mas hoje a grande maioria das empresas terceirizam desenvolvimento, piloto, produção. Como que funciona a entrada desse fornecedor? Vou começar perguntando para a Ju. Como é que funciona, Joá, esse mapeamento e interação com o fornecedor para ele entrar nesse ecossistema? E quais benefícios que a marca leva à medida em que esse fornecedor passa a atuar ali dentro? Por favor.
Bom, primeiro a gente organiza a casa dentro da marca, né? Então, a gente, antes de trazer um terceirizado, a gente deixa o sistema, o ambiente e o time seguro de estou bem aqui trabalhando com essa nova ferramenta. Então, vai aí um período de uso exclusivo da marca e a gente já ir preparando todo o terreno para a gente trazer os terceirizados. Quando a gente sente, aí é literalmente de sentimento, porque não tem tempo. Tem clientes que a gente consegue trazer os fornecedores mais rápidos, tem cliente que a gente ainda está aqui falando, não é o momento, aguenta aí. Né? Então, é muito de sentimento nosso aqui da U-Mode, que trabalhamos com isso há muito tempo, com muitas marcas, que a gente sabe dosar se a marca está pronta ou não para trazer um terceirizado. E aí, quando eles estão prontos, seguros e minimamente organizados dentro do sistema, a gente traz os fornecedores. E que é muito bom para ambos os lados, né? Eu lembro que a nossa primeira experiência, na nossa primeira marca trazendo fornecedor, foi um caos generalizado dos fornecedores ficarem desesperados. Eu tenho mais uma ferramenta, mas eu sou obrigada a fazer isso também, e eu não sou pago para isso, né? Enfim, eles foram muito reativos no começo. E a gente, e o Mode, a gente assume esse papel de, calma, galera, vamos lá. Né? Então, a marca passa o recado e a gente traz os fornecedores para dentro, porque, afinal, todo mundo aqui da U-Mode já trabalhou com fornecedor alguma vez. Né? Não é nenhuma novidade, não é nenhuma persona nova para nós aqui, que estamos no mercado há muitos anos. E aí, a gente começa a mostrar qual que é a vantagem de você ter uma comunicação digitalizada, de você ter um único lugar para fazer a sua transferência ali de informações, de trocar tarefas, de receber todo o material. E é maravilhoso, né? Depois de alguns meses, quando a galera se acalma e começa a usar na rotina, quando roda a primeira coleção, aí ele fala, então, eu atendo aquela outra marca ali, eu não posso usar naquela outra marca também? A gente fala, ainda não, que aquela marca não está no momento. Mas eles começam a buscar e pedir para usar em mais situações. Por quê? Não existe mais ficha desatualizada, né? Que é um grande problema para fornecedor. A ficha agora está 100% sempre atualizada, porque o estilista atualizou no sistema, automaticamente a ficha do fornecedor está atualizada. Aí a gente pode falar, ah, mas fornecedor imprime o papel. Sim, fornecedor, né, precisa do papel impresso, né, da ficha impressa, para carregar ali no chão de fábrica. Então, quando atualiza a ficha, o fornecedor recebe um e-mail. Olha, na ficha tal foi atualizada essa informação, esse tecido, essa matéria-prima, blá, blá, blá. Então, a comunicação fica muito boa. O fornecedor fica seguro que ele está sabendo, né, de tudo no momento correto, né? Ele não tem nenhuma informação desatualizada. E, por outro lado, a marca não precisa lembrar de avisar o fornecedor. Cara, ele fez um sistema, o sistema avisa. O estilista, né, a pessoa do cadastro, não precisa lembrar de fazer o download da ficha, subir no e-mail, enviar. Cara, não existe isso. O sistema manda automático. Então, para o time operacional da marca, é maravilhoso. Né? São horas que você ficava ali subindo e-mail, jogando as fichas no e-transfer.
Gerenciando documento.
Gerenciando. E aí o fornecedor não abre o e-transfer. Você tem que fazer o outro e-transfer para mandar para ele, porque quebrou o link. Né? Então, não existe mais isso. Então, é muito prático. E aí a gente vai para aquelas tarefas básicas de dia a dia que a gente não percebe o quanto isso onera no nosso tempo de trabalho até a gente não ter mais que fazê-las. Do tipo, você receber o custo das suas pilotos por e-mail. Então, o fornecedor te manda, obviamente, por e-mail ou por WhatsApp, o custo de todas as suas pilotos. Você pega essa informação, digita na sua planilha, no RP, naquele bando de controle que você tem. Cara, o fornecedor, ao invés de digitar no e-mail e você passar limpo, ele já digita no sistema. Já está dentro do seu sistema, que já está dentro da sua ficha de custo automática, que já está dentro do seu relatório e já está pronto. Você só tem que ir lá avaliar, negociar e fazer o seu trabalho de negociação. Né? Então, o fornecedor consegue conferir, sei lá, NCM, composição, todas as informações.
Os consumos, né?
Consumo. Muito importante. Está faltando matéria-prima nessa ficha. Quem se ferra é o fornecedor, né? Se alguém esquece de colocar. Então, o fornecedor trabalha junto com você. No final das contas, todo mundo ganha tempo, né? Porque o trabalho não é duplicado. O fornecedor faz de um lado e você faz de outro. Não, a gente faz uma vez só. E quando a gente entra em fornecedor falando de piloto e prova de roupa...
Nossa.
Acho que esse é o nosso maior case de sucesso aqui, né? Dentro da Emold. Um módulo que a gente criou do nada em um mês, né, Salão?
Esse foi.
Foi do nada em um mês, em parceria com um time de uma marca...
Ele nasceu em um mês e está sendo desenvolvido até hoje, né?
Ele continua evoluindo,
ele
né?
Ele continua evoluindo todo mês.
Continua evoluindo, então foi um sob medida que a gente fez para uma marca, enfim, o nosso cliente, e que, cara, é a mudança do mundo, né? A todo o controle de prova de roupas e aprovações e conferências de tabela de medida é tudo feito dentro do sistema. Não é feito no caderno, depois você passa para o Excel, e aí do Excel você fecha essa ficha que manda para o e-mail, que chega lá no fornecedor. Né? Então, o fornecedor recebe esse documento 3 dias depois da prova. Cara, se você já faz ali dentro do sistema direto, a hora que você aperta finalizar, o fornecedor, no mesmo momento, pluf, apita para ele lá.
E já sabe, né? Se foi aprovado.
Tá,
né?
Tudo lá.
Se não foi aprovado com ressalva, você já tem ali o que foi, né? Que você precisa mexer. Ou se foi reprovado, você já pede uma nova piloto ali mesmo.
Não, sem contar o volume de dados maravilhosos que a gente gera a partir disso, né? Então, a marca começa a olhar o fornecedor que demora mais para aprovar uma peça, aquele que tem mais dificuldade por tipo de produto.
Qual repilota mais?
E aquele que a time de engenharia ou qualidade precisa focar para desenvolver, porque no final... cadeia de fornecimento no mercado de moda é muito difícil. A gente sabe como é difícil encontrar um fornecedor bacana que atenda seus requisitos de qualidade. Muitas vezes você tem um fornecedor ali super, que tem uma boa estrutura, mas ele está aprendendo, né? Ou às vezes ele é muito bom numa categoria de produto e ele pode ser desenvolvido para fazer outra. E aí o time começa a ter luz disso, né? Entender aqueles fornecedores que são mais bacanas, até para fazer uma alocação de produção mais efetiva também. Então, putz, se esse cara é bom de camisa, eu vou explorar. A gente fala tanto em explorar o potencial máximo das pessoas, é que a gente começa a explorar o potencial máximo da cadeia.
Sim, excelente. Então, para a gente avançar para os próximos desafios, só fazendo um resumo do que a gente falou até agora, de benefícios que a gente gera na primeira etapa da implantação de um PLM, que é o PDM. A gente digitaliza, a gente para de ter aquela mesma informação que é preenchida em várias planilhas diferentes por pessoas diferentes. A gente elimina aquela versão final, versão final 7.0.
Ficha final.
A gente elimina, na relação com o fornecedor, aqueles casos onde... Cara, mas não foi esse tecido que eu escolhi. Olha lá na ficha, mas qual? A versão final ou a final?
Ah, mas então, você não falou. Falei no WhatsApp. Ah, mas eu te liguei aquele dia.
Você perdeu uma semana para ficar resgatando as mensagens.
Uhum. E aí eu acho que vale citar que a gente causa um problema enorme também com isso tudo, né? Que a gente já ouviu também. O time que passa a ter de preencher a ficha que antes eram feitas só no Corel, no Excel e tudo mais, eles deixam de gastar 30 segundos para preencher e passam a gastar 2 minutos. Isso é quase um crime. Mas é importante a gente lembrar que esse 1,5 minuto que ele gasta a mais para preencher uma ficha num ambiente estruturado, ele elimina, desculpem o francês, uma caralhada de relatórios que naturalmente tinham que fazer na unha. Então, quantos produtos tem em tal etapa? E tinha que ir lá contar fichinha e tal, tal, tal. Quantos produtos estão no fornecedor tal? Vamos lá, vamos ver, não sei aonde, abre o Excel e tal.
Tem um ponto que a gente não falou, mas que ele é de suma importância, que se chama governança.
Muito, né? Importante.
Por que que governança é importante? Porque o Excel, ele não reclama se você não fizer alguma coisa. Né? Então, eu coloquei um consumo negativo no Excel. Zero problema. Né? Eu não preenchi determinadas informações. O Excel não está preocupado com isso, o Corel não está preocupado com isso. Né? Então, quando você vai para um sistema, você só consegue passar para a próxima etapa desse produto se você cumprir determinadas condições. E aí a gente conseguiu desenvolver uma forma altamente flexível de validar essas condições. Né? Então, o que você quiser, a gente até agora conseguiu fazer boa parte. Né? Se a gente não conseguiu fazer, a gente foi lá e desenvolveu um mecanismo para conseguir. Né? Então, a governança é uma segurança que quem contrata o sistema vai ter de que a pessoa nova que acabou de chegar na sua empresa, ela vai seguir aqueles requisitos que você determinou. Isso é animal.
Muito bem lembrado.
E não vai trazer a experiência dela da outra empresa e não vai criar aquela coxa de retalho de processos que acabam existindo pelo turnover natural que existe. Né?
E isso é o que a gente chama de legado, né? Que a gente deixa um legado que a empresa ela tem uma forma muito clara de trabalhar. E aí, quando você cresce, essa forma, ela cresce junto. Né? Ela não vai... Não é o caos instalado porque você cresceu, não. Você está crescendo de forma muito mais estruturada. Então, a gente pode até... Agora eu vou ser audacioso aqui. A gente pode até se gabar de que esse legado ajudou vários dos nossos clientes a conseguirem crescer. Eles não conseguiriam crescer sem isso. Fato. Né? Eles teriam que fazer isso de alguma forma. Né? Então, eu acho que a U-Mode conseguiu colaborar muito para que eles conseguissem dobrar, triplicar o time sem que o caos impere. Conseguir continuar trabalhando, né?
E até mesmo nessa linha que você falou, muitas vezes triplicar o volume de desenvolvimento e gestão de produtos sem ter que triplicar o time.
Né? Exatamente.
E, então, nessa linha...
Com esse 1 minuto e meio a mais.
Com esse 1 minuto e meio a mais, exatamente. Então, é importante reforçar porque ainda existem marcas que são inovadoras se apegando em detalhes pequenos e não enxergando a história do copo meio vazio, né? Então, avançando. Aí, conseguimos trazer esse benefício, conseguimos trazer visibilidade. Esse ponto de governança é muito importante. A gente vai falar mais sobre ele à medida que a gente avançar ali sobre a importância da digitalização, da gente reagir e tudo mais. Mas, uma vez que isso aconteceu, a governança, o time de planejamento já havia pré-estabelecido proporção por faixa de preço, por categoria e tudo mais, isso também entra na questão de governança. Garantir que quantos aqui já não passaram por isso, de chegar um produto na etapa final, agora vamos comprar. Mas cara, nem aprovou o tecido ainda, você não preencheu o consumo, você não validou com o fornecedor se ele tem espaço para alocar.
O piloto nem chegou.
Então, essa governança é garantir que todos os requisitos necessários vão ser cumpridos até que esse produto se dê como validado. E aí, avançando. Então, show. Chegou aqui a piloto e agora a gente tem 200 modelos, mas a gente só pode escolher 100. A gente tá, né, se acostumou no mercado de moda as coisas serem a base do grito. Então, cara, tenho 200 aqui, preciso escolher 100. Fulano gostou mais desse, clano. Como que a gente consegue agregar para uma marca para sair do subjetivo para o tangível? E aí, quem quer começar?
Aí a gente começa a mexer com dados mesmo, né? Puro. E aí a gente pode falar de dados históricos, que eu acho que 99% das marcas de moda hoje olham para o retrovisor para pegar sua primeira referência. Isso é natural e todo mundo faz. E aí outra coisa que estavam falando justamente nessa pesquisa que eu vim ouvindo hoje de manhã no rádio é que cada vez mais as empresas precisam começar a fazer produtos mais personalizados, né? E olhar para aquilo que o cliente ele deseja. E a gente começa a falar de não só olhar para o retrovisor e olhar para o futuro. Ou pelo comportamento do consumidor, então o que, que ele está pesquisando mais ou o que ele está buscando mais na internet. E até mesmo como sua concorrência está se comportando, né? Então a gente começa a somar dados internos de um lado, dados externos de outro, coloca isso no liquidificador para gerar algum insight que fala, cara, esse produto tem mais probabilidade de ter sucesso do que esse outro. E a gente começa a sair um pouco mais do subjetivo e ir mais para os dados e para a escolha objetiva e racional. Né?
Sensacional.
Ainda tem viagem de pesquisa, essas coisas assim?
Ainda tem, existe. Cara. Existe.
Isso é importante. E até para elucidar um pouco do que a Vã trouxe, né? Dados internos. Então, quando a gente olha para o retrovisor, a gente consegue enxergar o que, que foi vendido ali, né? Então, pô, essa camiseta, essa calça, essa bermuda racharam de vender. Mas por quê? Será que é por causa da cor, por causa da modelagem, por causa da época do ano? Por causa do fornecedor, que é bom pra caramba? Ou será que são três desses quesitos juntos? Então, à medida em que você olha para o nível de atributo do produto e a composição desses atributos juntos, você tem algumas informações riquíssimas ali. E, naturalmente, para tangibilizar o subjetivo, a gente também tem uma solução de votação. Então, quantos de vocês que estão nos ouvindo já não passaram por isso? De, cara, preciso escolher 10 de 100. E aí? Então, através da YouPick, que é uma das nossas soluções, você consegue submeter. Eu odeio esse exemplo, mas não achei nenhum melhor até agora, como se fosse um Tinder de roupa. Então, para as pessoas votarem, gosto, não gosto, tá caro ou tá barato, tá bonito ou tá feio. E aí, o meu voto, porque eu manjo muito, vale um ponto. O seu voto vale 100, o seu voto vale 200. Então, a gente consegue trazer para um ambiente tangível algo que hoje é extremamente subjetivo. E aí mais, né? Legal, esse produto foi muito bem votado. Ele está muito bem quisto pela nossa diretoria, pelos vendedores e tudo mais. Mas quais são produtos similares em nível de atributo que a gente olha no retrovisor para ver se eles performaram bem ou mal? E aí eu acho que para finalizar, esse mesmo mecanismo a gente também consegue disponibilizar para o cliente participar da cocriação de uma coleção.
Isso é muito animal, né?
Que aí começa a entrar nos dados externos que a Vã trouxe, até finalmente a gente também trazer, neste momento, a visão de o que os seus concorrentes e benchmarks estão fazendo nos seus e-commerces, o que está dando mais sold out, o que está dando mais remarcação em menos tempo pós-lançamento. Então, a soma desses dados traz um pouco mais de endosso na decisão de qual produto, qual coleção, em que momento, qual fornecedor.
Eu consigo fazer isso para minha referência também? Tipo, para a marca lá de fora que lançou a coleção?
Exatamente. Sua viagem, antes. Sua viagem de pesquisa fica até mais otimizada e você acaba estratificando ela de uma forma mais rápida.
A viagem de pesquisa é uma foto, né?
Exatamente.
Aquele dia, naquela loja, naquela vitrine. Né? Mas dessa forma eu acho que a gente consegue um vídeo, né?
Exatamente. Perfeito,
tem uma diferença grande ainda.
Gigantesca, e mais, né? Cara, tal marca tá bombando. Sempre que eu vou dar exemplo de alguma coisa de moda, eu sou ruim nisso. Vou tentar. Então, essa marca tá bombando no tom verde, na gola, sei lá o quê, no tecido, sei lá o quê lá. Então, cara, então vamos rachar, né? Tirar uma foto e vamos tomar a decisão do semestre com uma fotografia. Cara, mas será que essa porra tá vendendo? Será que tá performando? Uhum. Então, não só o vídeo das mudanças e nuances, mas se de fato tá vendendo, tá remarcando, tá dando sold out. Então, é muito relevante isso.
Falei, Alen.
Eu acho que tem uma mudança de cultura, de leitura de histórico e de potencial de produto, que a gente sempre pensou no produto que vende bem, né? O produto que vende mal. E às vezes não é só o produto, é o atributo daquele produto, né? Então, às vezes, você condenar um vestido X, ou você condenar uma calça, não é aquela calça, às vezes é o atributo. Então, você tendo, né, tudo isso digitalizado, com uma IA rodando na foto, né, você tendo esse cadastro bem feito, você consegue entender que, cara, não é o vestido, o problema é o babado, é a gola, é a alça. E aí você desmistifica e consegue atuar exatamente aonde funciona e também aonde não funciona. Né? Então, acho que é uma mudança de mindset muito grande para quem desenvolve, para quem compra produto, de que a culpa não é do produto inteiro. Né? Não é, ai, camiseta vende bem. Mas não é toda a camiseta que você vai botar que vai vender bem. Né? Qual é o tipo da estampa, qual é o tecido, qual é a gola, é listrada, fio tinto, é o quê? Né? Então, você começa a entender mais profundamente o seu produto, porque é assim que a gente toma a nossa decisão de compra como consumidor. Ah, eu quero comprar uma camiseta. É muito vago isso, né? Eu quero comprar uma camiseta com fio tinto, com botão sei lá das quantas, com... Enfim, né? A decisão do consumidor é mais detalhista e a gente analisando para desenvolver e para comprar era sempre muito superficial. Então, com essa digitalização, com essas ferramentas, a gente consegue chegar ali nos mais próximo dos mínimos detalhes, que é quem gera o gatilho de compra do consumidor.
Né? Ai, Ju, você trouxe um ponto super importante, né? Sem contar que, às vezes, o produto ele é condenado, mas simplesmente porque ele foi enviado para uma região que ele não é aceito.
Uhum. E muitas vezes o preço errado.
E aí você começa a olhar esse produto no mapa de calor. Vamos pegar varejistas que tenham 500 lojas, vamos falar dos grandes agora, né? Ou até dos pequenos que estão crescendo com 20, 30, ele percebe que não, naquela determinada região específica ele foi bem, ele só não foi na outra. E aí a gente começa a falar dessa coisa de desenvolver produto de acordo com o que o cliente precisa. Então, os magazines, principalmente os grandes, sempre foram muito acostumados a comprar e definir o para a rede toda. Uhum. Né? E mesmo que ele fizesse personalizado os volumes por região, era pensado naquela região como um todo. Você fala, cara, não, o comportamento é completamente diferente, às vezes de cor, de modelagem, de tamanho. E até olhando para os resultados atuais aí de varejistas que divulgam relatório para a gente, tal, a gente olha, tem um grande popular que atribuiu muito do seu resultado à inteligência artificial no abastecimento de loja e locação. Né? Ele falou, cara, eu deixei de enviar os packs, então para quem está assistindo agora, né, normalmente a gente comprava ou compra volumes de vestidos e calças dentro de uma caixa que vem um número certo de tamanhos de número de peças por tamanho. E mandava aquilo igual para todas as lojas, né? E muitas vezes você vai no Nordeste, os tamanhos menores ou médios performam melhor. Numa outra região, os maiores. E isso ficava solto e aí gerava mais índice de baixa de preço, remarcação, perda de margem. E esse varejista deixou muito claro nas últimas conferências que ele não faz mais isso. Então, hoje ele manda a camiseta no tamanho X e ele faz o abastecimento e o reabastecimento por tamanho e, às vezes, até por cor. Muitas vezes a gente via isso naqueles produtos que a cueca branca, a camiseta branca e, hoje, até nos itens de moda, eles conseguem entender e enxergar o que aquela região necessita. Né? Então, muitas vezes, um produto é condenado porque ele só foi enviado no volume errado ou para a região errada, né? E agora a gente consegue estratificar e é um volume de dados que é impossível o Excel tratar para a gente. Não adianta. E por mais que você queira e tenha boa vontade, seja super expert, você não vai conseguir, né? Então acho que tem essa coisa da estratificação do resultado por região e a dos atributos, né? Então eu lembro na minha época de gerente de produto, a gente pegava, vamos pegar os bests, né? Os produtos que venderam bem. Põe um monte de fotinho e a gente ficava olhando para as fotos para entender, tá vendo? Ó, essa gola, esse
essa,
tipo.
Essa é a inteligência natural.
É isso aí.
Né? Você fazia inteligência natural.
Só que você começa a entrar num volume de produto, que na hora que você fala que vai comprar personalizado por região, é mais produto para ser desenvolvido. Cara, não dá, você não vai gerenciar tudo isso e a inteligência natural tem seu limite, a gente precisa entender isso. Né?
Então agora eu vou provocar a gente para a gente dar uns passos mais agressivos no sentido de inovações disruptivas. Mas é importante, antes da gente entrar nesse assunto, porque principalmente depois da Shein e outros grandes players internacionais que trabalham com um nível de algoritmo muito alto, é importante a gente frisar para quem está nos ouvindo que antes de pensar em algoritmos que vão mudar o mundo dessas empresas, essa espinha dorsal que a gente falou aqui, do planning ao consumidor final, sem ela você não consegue trabalhar com rocket science, você não consegue trabalhar com uma tecnologia, com um algoritmo que vai te trazer predições, que vai te trazer insights, porque você não vai ter velocidade na sua cadeia. Então, acho que é muito importante a gente deixar isso registrado da importância de você digitalizar sua cadeia inteira. Não adianta você digitalizar somente o time de produto. Essa é uma etapa importante, mas uma vez que você digitaliza somente o time de produto, você vai ter um time ilhado e que vai continuar tendo que exportar dados para os demais times e aí você resolveu uma parte do problema e criou outros. Então, ter a sua cadeia digitalizada, desde o planejamento até a venda para o consumidor final, é vital para que você tenha condições de, no momento que for usar algoritmos, detectar tendências, detectar insights, você tenha velocidade na cadeia, governança e tudo que a gente falou aqui. Então, partindo agora para questões mais disruptivas, assim. Então, vamos pensar, somos agora uma marca de moda, a gente já tem a solução de PLM de ponta a ponta e agora eu quero começar a ter capacidade de reagir diante de oportunidades que o mercado me apresenta. Quer começar, Joá?
Eu acho que você falou aqui, né, da gente digitalizar a cadeia, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para a gente poder ter essa velocidade de reação em cima do que o mercado está apresentando. Né? Uma das nossas soluções, né, é a gente trazer todos esses dados para trás. Então, sei lá, planejamento lá na frente descobriu que o atributo X, o produto Y, está vendendo ou não. Cara, eu sou do desenvolvimento, Vanessa de compras. O que, que eu tenho de desenvolvimento aqui que tem a ver com aquilo lá que está bombando agora? Galera, puxa para frente, né? Manda para a loja agora, acelera esse desenvolvimento, chama o fornecedor, lacra essa peça e, puf, Vanessa, compra e manda para a loja. Né? Da mesma maneira, o inverso completamente verdadeiro, né? Isso aqui não está vendendo, não está performando. O que, que a gente tem de vestido de alça amarelo? Cara, vamos olhar, tudo que a gente tem na carteira, tudo tem pedido colocado, que não foi cortado, né? Porque quando foi cortado, o negócio já ficou mais complexo. Mas que tá antes do corte, como é que a gente consegue mudar esse plano, né? Vamos conversar e, enfim, pensar numa alternativa pra gente não jogar lá na loja mais produto que não vai vender, né? Então, isso é basicamente dados, né? E velocidade da informação. O time lá na frente descobriu, né, isso, esses atributos, esse conjunto aqui não está vendendo. Vamos olhar para trás, né, para trás eu digo para os departamentos, né, para as equipes que estão para trás no processo, para ver o que, que a gente tem que pode dar errado assim também. E a gente parar por aqui, né? Porque o que, que a gente vai colocar isso de novo lá na loja? E aí a gente precisa de um time altamente digitalizado, agilizado, porque tem que receber essa informação e tem que conseguir tomar decisão rápida. Na hora, para poder bloquear, porque uma vez o tecido cortado, né, já, Inês é morta. Então, eu acho que esse é onde a gente quer chegar, né? A gente conseguir ter essa velocidade de trazer os dados para trás e o time reagir, né? Automaticamente conseguir tomar decisão com base em dado e falar, opa, esse desenvolvimento eu parei. Essa produção também mandei frear. Isso daqui eu puxei, porque tá vendendo muito, mas estava só para a entrada da semana 32. Eu puxei agora para a entrada da semana 10. E aí a gente começar a respeitar quem paga nossas contas, né? Que na verdade é o grande consumidor, né? O consumidor paga a nossa conta. Então eu vou ofertar para ele o que ele quer comprar naquele momento. E que com certeza amanhã vai ser outra coisa. Então isso tem que virar um grande ciclo de analisar o que tá vendendo agora e a gente puxar para o que o cara quer comprar.
Salônia, você quer contribuir?
Eu acho que tem uns pontos interessantes aí, né? A gente deixar de ser semestral, né? E passar a pensar semanalmente, né? Porque a gente estava falando aqui, desenvolvi, pilotei, aprovei, produzi e seja o que Deus quiser.
Agora reza para vender.
Agora reza para vender, né? Dá para fazer melhor do que isso? Então, é esse o nosso desafio, né? Dá para eu monitorar o que meus concorrentes estão fazendo e reagir isso mais rápido, né? Dá para a gente olhar diariamente, né, aquilo que está acontecendo para ver se está dentro do que eu esperava, né? Ou está muito fora do que eu esperava. Ou uma coisa muito louca, que eu acho que é um grande desafio nosso, é saber o que poderia ter vendido mais. Isso é um bug mental, né, de quem trabalha ali no planejamento, compras e trade, né? Porque é muito bom quando o produto vende bem, mas daria para vender mais? Né? Então, e isso é uma coisa que a gente está começando a colocar inteligência artificial nessas perguntas, né? E com um volume de dados grande o bastante, e às vezes até um volume de dados pequeno, né? Naturalmente, a inteligência artificial vai funcionar melhor num volume maior. Mas num volume de dados pequeno, a gente já consegue trabalhar de várias formas com que você consiga propor. Então, o grande lance é o seguinte. Antes, você analisava os dados, né, naquele sofrimento do Excel, exporta o relatório do RP, coloca no Excel. A gente tem clientes que acordavam 6 horas da manhã para ligar o computador para o Excel processar. Para 10 horas da manhã ele ter os dados para fazer a reunião. E isso não é brincadeira. Não, eu acho não, que não. Se você já passou por isso, né, dê um like. Então, cara, será que não dá para fazer melhor do que isso? Porque os dados que você fez isso, na melhor das hipóteses, são os dados de ontem. Mas até você conseguir fazer todo o processo, já passou uma semana. Né? Aí aqueles dados da semana passada
já foram
obsoletos.
Eles podem estar bons o bastante para a capacidade de decisão e de processamento que você tem. Mas, cara, não dá para fazer melhor do que isso. Então, o nosso desafio é muito esse. É alinhar com a tecnologia das empresas para fazer... Eu falo assim, a galera de TI já começa a pirar junto comigo, né? Estoque diário. Né? Tipo... carteira de pedidos com entrega, com fase de produção de cada cor, de cada tamanho, de cada produto para cada fornecedor. cara, o volume de dados para uma empresa que nem é muito grande, já é um volume de dados absurdo, né? Então a gente consegue processar esse volume de dados porque esse é a nossa expertise. A gente não é expertise em Excel, a gente é expertise em Big Data, né? E quando a gente fala de Big Data, eu posso trabalhar tanto com uma empresa que está, né, com um mix ali de 1000 produtos, quanto uma empresa que está trabalhando com 10 mil produtos, né? Então, é isso que eu acho que é a grande diferença. É planejar e tomar decisão é um inferno. Eu acho que é uma das fases mais difíceis, assim, do mercado de moda, né? Escolher o que eu vou comprar, né? Contando que isso vai vender. O que a gente está trazendo aqui é a possibilidade de você fazer isso melhor, né? É a foto que a gente fala, né? A foto do momento da aposta. Essa é uma foto. Mas, daqui a um mês, você poder tomar outras decisões de mudar aquilo que está acontecendo, né? O que a gente vê é o verão e o alto verão, né? Será que você não consegue fazer o verão do mês 1, o verão do mês 2, o verão do mês 3? Né? Dá para fazer por semana? Dá. Né? Aí vai da cadeia de fornecimento. Talvez a gente vai chegar nisso daqui a 10, 20 anos. Né? Mas hoje, se você trabalhar no mês, talvez seja bem viável para a maioria das empresas.
O Saulo trouxe uma coisa interessante ali no Quaju, que falou de cadeia, de fornecedor. Muitas vezes até eles têm uma capacidade no Excel de tomar uma decisão bacana, fez o planejamento certo, posicionou o pedido na carteira e ele está super acreditando que aquela carteira vai chegar. Só que no final, o fornecedor, assim, como você não controlou a capacidade produtiva dele, ele pegou mais pedido do que ele podia produzir. Aí ele, fornecedor, tomou decisão do que ele colocou na frente e aquela carteira daquele produto super campeão... Putz, ele vai atrasar e você nem imagina que ele vai te dar um no-show, uma não entrega na véspera, né? E aí é nesse momento que a gente começa a integrar a cadeia, a colocar os dados de produção e de fase produtiva, as macrofases mais importantes, e você fala, cara, se eu tenho uma carteira, vamos olhar a carteira do mês que vem, que nem o Saulo falou, ó. Então, para entregar o mês que vem, todos os produtos têm que ter entrado na fase X. O que não entrou, não adianta. Nem que o fornecedor seja rápido o suficiente, ele não vai conseguir entregar. Aí você antecipa a tomada de decisão. E não chega na semana ficar cobrando agendamento também. Eu vou pegar o que o Saulo falou, quem já passou por isso, dá um like. Ficou ali no agendamento, agenda então. Não vou entregar sexta-feira. E aí você tinha aquela previsão de estoque que estava posicionada para você fazer a sua venda. O estoque não é cumprido, você não tem estoque suficiente para venda. Aí você não vende, aí tudo aquele planejamento incrível que você fez, ele não se concretiza porque a tomada de decisão de produção ficou na mão do fornecedor e você simplesmente ficou sabendo de véspera, né?
Então, para a gente organizar, né? A gente tem um momento ali no planejamento pré-season, onde olhamos as fotografias, a gente olha a performance de produto e aí a gente tem um conceito de clusterizar de acordo com o giro, ROI e o potencial inexplorado que foi muito bem trazido pelo Saulão. O que é esse potencial inexplorado? Cara, esse produto aqui foi uma bosta, não vendeu nada. Mas peraí, vamos botar um zoom in aqui. Cara, em 30% das suas lojas ele rachou de vender. Ele foi mal em 70% das suas lojas. Então não foi um problema de produto, foi um problema de alocação. Pô, esse produto aqui poderia ter vendido mais. O giro dele foi 10 vezes mais rápido do que o giro de outros que são best-sellers, que são outliers positivos. Então, poderíamos ter feito, né, comprado com mais profundidade. Então, uma vez que a gente consegue tirar esse extrato, olhar loja a loja, produto a produto, a gente chega no nível de analisar cliente a cliente para também detectar quais clientes compraram quais produtos em quais lojas. E aí a gente tem o nosso algoritmo no final da cadeia, de RFV, que é justamente para a gente identificar o cliente que está em momento de compra. Então, depois que a gente fez isso, naturalmente, essas fotos, que são vídeos muito bem comentados, o mercado vai mudando, né? Porque a gente planejou que a gente ia vender X, Y, Z, porque os dados mostraram, a gente deixou um espacinho para as apostas, e, de repente, o que a gente apostou que está rachando de vender. Como que a gente faz para reagir nesse sentido? E aí começa a entrar o in-season. Então, assim, Van, com toda a bagagem que você tem de planejamento, como que você enxerga que o que vai mudar na forma de fazer planejamento, nessa relação de pré-season, in-season, dados? Como que você enxerga essa revolução no planejamento?
Acho que no pré-season a gente falou um pouco aqui de coleções colaborativas, né? E como é que a gente deixa de olhar só para o retrovisor e começa a monitorar concorrente em tempo real, começa a entender o que de repente a loja ou os nossos clientes internos entendem que é bacana. Então você deixa de fazer uma coleção do escritório para dentro e faz do escritório para fora, né? Então envolvendo o cliente, envolvendo o colaborador de chão de loja, aquele que sabe o que o cliente está pedindo, o representante,
vezes, né?
a lojista do atacado, né? Então seu atacadista, porque ela está lá no interior e ela sabe que na loja dela aquela cliente ou aquele grupo de clientes gosta daquele produto. Então o seu pre-season começa a ficar mais rico porque ele não tem só a foto do passado, ele começa a ter um arsenal de dados que vai deixar a sua tomada de decisão mais rica. Dentro do in-season, você começa a ter velocidade para estratificar os atributos e não só ficar tentando, como o Saulo falou, usando a inteligência natural de olhar o que é best, slow, você acredita que é isso, né? Você estratifica seus atributos e começa a marcar na sua carteira. Então, são dois pontos aqui na carteira e no desenvolvimento. O que eu não posso receber, porque só vai me gerar o giro mais baixo, o estoque desnecessário que vai virar baixa de preço. E aqui no desenvolvimento, como é que eu mudo a rota? E não começo a desenvolver mais do mesmo para não ter ali um estoque de carteira que não vai ser líquido, né? Então, o que a gente precisa ter no final no varejo é liquidez de estoque. Então, eu preciso colocar para vender e essa venda financiar a minha compra para eu comprar mais e vender mais e não ficar com estoque parado, buscar dinheiro lá no banco para poder financiar minha compra porque eu comprei errado e tem um monte de estoque que o cliente não quer, né? Então, acho que mudando aí o que muda no planejamento, eu acho que isso vem mudando no mercado já há algum tempo, mas fica mais evidente agora, é você deixar de fazer pacotes prontos de produto e empurrar aquilo para a loja, você personalizar esse envio. E para você personalizar um envio para a loja, impossível você gerenciar sozinho esse monte de dados, você tem ferramentas que vão direcionar o produto para a região e acionar o cliente nessa coisa de olha só o que eu estou mandando para você, porque na hora que você acionou o cliente diretamente, você está olhando para a sua carteira e você sabe o que vai entrar aqui para trás também, né? Então você acaba tendo uma cadeia totalmente integrada, você não toma decisões isoladas e nem decisões de semestre ou de ano, né? Você começa a tomar aquela decisão semana a semana ou mês a mês.
Ou seja, se a gente ouve muito aquele termo bonitinho de customer-centric, né? Todo mundo adora falar isso, que é esse cliente no centro. E a grande realidade é que o nosso mercado, se tem alguém que nunca esteve no centro, foi o cliente. A gente, né, as empresas não têm tempo de reagir, a cadeia produtiva é um inferno, todo mundo analógico. Então, isso tudo que a gente está discutindo aqui é a possibilidade real de você, de fato, trabalhar com o cliente no centro, né?
É isso aí.
De você ter velocidade de reação e tudo mais. Excelente. E aí, para a gente finalizar um pouco do contexto e a gente começar a fazer os nossos fechamentos aí, a gente tem a etapa final, entregou a carteira certa, chegou no prazo, ranqueou os melhores fornecedores, a coleção já está nas suas lojas, para quem que eu oferto, né? É um último... E até a gente mesmo se perguntava, cara, que porra que tem a ver o WhatsApp com o PLM? A gente tem um dos nossos algoritmos que detecta os clientes que estão em momento de compra, loja a loja. E uma vez que detectou esse cliente que está em momento de compra, a gente consegue olhar para o passado da compra de cada um desses clientes, confrontar com o que tem em estoque e dizer para a Vanessa, que está em momento de compra, olhando para o RFV, ela tem esses produtos em estoque que, pelos atributos, tem match com o que ela costuma comprar. E aí, além da gente identificar, a gente tem casos de clientes varejistas e atacadistas que eles têm os WhatsApps dos vendedores deles integrados à nossa solução. Então, quando identifica, vai uma mensagem para a Vanessa, que é o nosso cliente, do meu celular, que sou o vendedor, falando, oi, Van, tudo bem? Vou te mandar um áudio rapidinho. E chega um áudio meu. Então, ó, chegou aqui um produto que é a sua cara. Agora é um momento que eu sei que normalmente você costuma comprar mais coisas assim, assado. Então, eu vou te mandar um link, ver o que você acha, se você precisar de qualquer assunto, tal, eu tô aqui. Então, a gente tem casos de cliente com mais de 100 lojas que a turma está recebendo WhatsApp automático enquanto a gente está conversando. Então, você elimina aquele desafio de criar as campanhas, o time de marketing quebra a cabeça para criar as campanhas, com a expectativa que o vendedor vá ter tempo de abrir o WhatsApp e clicar no enviar. Pode parecer só um detalhe, mas há casos de clientes que a gente aumentou em quase 18 vezes o volume de disparo de WhatsApp e de 4 para 8% a taxa de conversão. Por quê? Porque a gente acredita na tese de que a automação e todo o mecanismo de algoritmo que a gente falou são importantes, mas a gente não pode esquecer do aspecto humano. Então, o seu vendedor falar com o cliente que ele já está habituado a vender, só que em escala. Quer citar alguns exemplos de né, desse algoritmo mais no conceito ali de atacar do salão, experiências que a gente passou, sim, clientes sacoleiros, enfim.
É o conceito que a gente traz como receita influenciada, né? Às vezes o fato do vendedor falar com você gera aquela, pô, realmente, né? Eu preciso comprar desse fornecedor, né? E aí você tem várias formas de fazer isso, né? Eu detectei que esse produto está vendendo bem. Fala para o seu cliente que o produto está vendendo bem. Porque você detectou, né, por outros meios, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, o João falou a palavra algoritmo aqui várias vezes. Sabe o que inteligência artificial é bom de fazer? Reconhecer padrão. Muito mais do que a gente. A gente é muito bom, o ser humano é muito bom de reconhecer padrão. Mas o ser humano é limitado no sentido de volume. Né? Então eu consigo olhar 10 produtos na minha frente e tirar várias conclusões sobre eles. A inteligência artificial pode fazer isso num volume absurdamente maior. E inteligência artificial, ela pode ser realimentada. Né? Então eu posso dizer que este padrão que ela detectou está errado. E aí o algoritmo já entende que aquilo estando errado, ele já vai para o caminho que você passou. Então reconhecer padrões é o que a gente entende como a grande sacada de você conseguir fazer isso em escala. Então, que padrões? Tudo isso que o João falou. Né? Ah, esse produto poderia ter vendido mais. Isso é um padrão. Né? Esse produto vendeu mal em tal região. Esse é outro padrão. Esse tamanho não performou bem nessa cor. Ou, né? Tipo, tem coisa, tem padrão que a gente não consegue nem imaginar, né?
Não dá tempo de ver. Não,
não e é esse micro, zoom, né, in que a gente fala...
É muito micro.
Né? Às vezes é uma coisa que... Quando a gente usa muito o conceito de outliers, né? Então, o que é outlier? É algo que diferiu do padrão. Basicamente é isso.
Para cima e para baixo. Né?
Para cima e para baixo. Então, se você tem um outlier positivo, significa que aquilo ali, comparado dentro daquela caixinha que a gente fala, né? Adoramos essa palavra. Então, da caixinha de camisas, eu tenho aqui esse produto que se diferenciou nesse quesito. Qual quesito? Ah, o giro dele foi muito mais rápido do que os outros. Né?
Ou nessas lojas.
Nessas lojas, né? Ou com nesse período, né? O João coloca alguns fatores legais, né? Tipo, quando a temperatura está maior... Entende? A inteligência artificial ela vai receber uma série de variáveis, vai bater no liquidificador e vai te retornar aquilo que difere do padrão. Então é aí que a gente vê o volume de dados, quanto maior o volume de dados... Então eu estou trazendo informação de concorrente, estou trazendo informação das referências que eu tenho lá de fora... Né, que já fizeram a coleção, já venderam, já passou por isso. Eu estou trazendo a opinião dos meus clientes, dos meus representantes, do meu departamento de marketing, de trade, de vendas, de estilo, da diretoria. Né? Eu estou trazendo o meu histórico de vendas, eu estou trazendo o que eu tenho para receber, eu estou trazendo o que está sendo vendido hoje. Cara, tudo isso, né, dentro de um ambiente onde você vai diferenciar esses padrões, tem muito poder. Então, o nosso desafio... Nosso primeiro desafio é como que a gente relaciona todos esses dados e coloca isso no ambiente. Então, esse já é um grande desafio para as empresas. Que quando a gente fala assim, a gente vai conversar com várias empresas que falam, não, isso daí eu tenho.
Nossa.
Né? O isso daí eu tenho, o João sempre fala, nossa. Então, me manda, né? Aí, 2, 3 semanas depois, conseguimos, né? Te mando. Aí a gente vai ver que, pô, o cadastro não está coerente. Né? Eu não tenho a foto do produto. Porque a foto do produto, pra gente, é uma informação muito rica, né? Inteligência artificial lê o produto, a foto
muito
do produto,
bem lembrado, não falamos
e extrai,
disso,
né, 200, 300 atributos. Né? Esses atributos, eles podem não estar perfeitamente certinho em todos os casos, mas aí entra o volume. Se eu tenho um grande volume de dados, eu consigo ajustando e acertando o meu padrão. Beleza. Peguei todas essas informações, mas às vezes a gente não tem. Né? Ah, o cadastro está incoerente. Ah, eu mudei a minha árvore de produto de uma coleção para outra. Como que você compara? Aí você tem que parar, fazer um depara. Não, isso daqui que antes eu fazia de um jeito, agora eu faço de outro jeito. E, cara, você perde os dados, né? Então, para a gente conseguir fazer esse ambiente, a gente tem um enorme desafio técnico. Enorme. Muito maior do que parece. E aí, muitas vezes, o cara que contrata a gente, né, o diretor, a diretora, ela fala, não, essas informações, eu fiz a pesquisa de concorrente, a gente vai ver um PDF, né?
Um PPT.
É um PPT, né? Tipo, é qualitativo. A gente não consegue trabalhar com qualitativo em inteligência artificial. Até podemos tentar, mas se a gente quer fazer isso de uma forma mais rápida e mais eficiente, a gente precisa dos dados estruturados. Então, esse é um grande desafio, né?
É, são, às vezes, os dados até existem, né? Mas eles estão cada um separados num lugar. Sim. E a empresa não tem capacidade de simplesmente juntá-los e tirar uma conclusão em cima daquilo,
e
né?
Isso eu tô falando do passado. Eu preciso disso hoje, né? Tipo, eu preciso fazer uma integração onde eu tenho o estoque do que foi vendido ontem. E é um volume de dados bastante grande.
Sim. E amanhã você vai precisar do que foi vendido hoje.
Exatamente.
E assim por diante.
Não, eu não consigo fazer por dia, eu consigo fazer por semana. Já é melhor do que não fazer.
Exato.
Né? Então, pô, legal, vamos fazer por semana. E a gente vai trabalhando para... Será que ano que vem a gente consegue fazer por dia? Né? De todas as lojas, do atacado, do varejo. Né? Será que a gente consegue pegar a informação da multimarca que é seu cliente? Olha a loucura que a gente já está começando a conversar aqui. Né?
E até para, né, quem está nos ouvindo, tem dois fatores que é bem importante a gente frisar, que a gente já ouviu isso em reuniões comerciais. Então quer dizer que a moda está caminhando para ser puramente dados? É muito importante a gente deixar claro que não é isso que a gente está propondo aqui. A grande corrida de qualquer empresa varejista, mas em especial na moda, é conseguir ter fast mover, é conseguir ter produto campeão, bate caixa e que você gira, que você consegue ter previsibilidade. A empresa só consegue crescer à medida em que ela consegue ter mais campeões. Então, para que ela consiga ter cada vez mais campeões, ela vai precisar continuar apostando. Isso é um espaço sem fim, é uma rotina que não vai parar nunca. O ponto que a gente provoca aqui é a gente ter embasamento para tomar decisões e dar mais ferramentas para que no final do dia o ser humano decida. E que o ser humano gaste e invista cada vez mais o seu tempo para usar a cabeça e menos para apertar botão, fazer relatório, fazer PowerPoint.
Cruzar dados.
Então você que está nos ouvindo, é muito importante você ter clareza que o que a gente propõe com dados é fazer com que você use mais o seu tempo para usar o seu talento, para usar de fato, para quando você for apostar, você ter consciência que você está apostando. Né? E deixar o espaço na coleção para que você sempre continue apostando. A gente acredita, a gente vive isso. Como a gente já frisou aqui algumas vezes, as pessoas por trás da U-Mode respiram moda. Você que está nos ouvindo, as pessoas que aqui estão, e fora outras que não estão aqui, mas que, né, são nossos sócios, atuam com a gente, até outro dia estavam na sua cadeira. A gente sabe exatamente o desafio que você passa. E é para isso que a gente está aqui. Outro ponto que eu acho que é bem importante a gente frisar é em relação... A gente começou simplesinho, falando de digitalização, até chegar em um assunto que algumas pessoas, quando começam a ouvir, falam: nossa, cara, eu estou muito longe disso, não quero nem ouvir. A gente já passou por isso também. Então, é muito importante a gente também frisar que nada disso que a gente falou vai ser implementado do dia para a noite, não é de uma semana para outra. A gente vai, em breve, começar a relatar alguns cases de clientes nossos que a gente está... Há 3 anos já trabalhando com eles. E a gente focou no primeiro ano em... Cara, esquece rocket science, esquece algoritmo. Agora você só precisa digitalizar sua cadeia. E antes de digitalizar, precisamos escrever seus processos em pedra. Então, tudo isso que a gente está relatando aqui, se em algum momento pareceu complexo, de fato é. Mas por isso que a gente gosta de fatiar o boi por bife. Né? É muito claro que a gente primeiro olha para processo, digitalização... E depois começa a olhar para a reação por meio de dados. Então, tenha isso em mente, tá? A gente, sem falsa modéstia, nós somos especialistas nisso, a gente respira isso e é para isso que a gente está aqui, para conduzir nesse caminho. Desses dois pontos, esqueci de alguma coisa que vocês acham que vale a pena citar? Porque é importante a gente desmistificar alguns fatores para não parecer um negócio inalcançável. Não é um negócio de outro mundo. Desde que organizado.
E no final acho que é isso, né, João? O processo ele vai dar o tom dessa história toda, né? E muitas vezes as empresas querem justamente o final, a cereja do bolo. Cara, mas para você conquistar a cereja do bolo, você precisa pegar a farinha, o ovo e fazer o bolo inteiro, né? Então, acho que tem um pouco do... Tem um lado que pode parecer complexo, mas tem aquelas empresas que já querem inteligência artificial em tudo. E fala, não, cara, calma, vamos dar um passo... E vamos construir esse processo juntos, né? Até para os dados virem mais estruturados, para você ter realmente robustez naquela matéria-prima que você vai usar para gerar o insight para a tomada de decisão.
E nada impede que a gente comece por pequenas partes. Então, vamos só melhorar o seu processo de monitoramento de concorrente? Só isso. Não vou fazer mais nada. Beleza. Vamos só pegar seus dados de venda históricos e vamos analisar esses padrões? Dá para começar por aí, né? A gente não precisa... É que às vezes a gente pira que eu preciso digitalizar tudo para ter isso. Sim, mas eu não preciso começar por tudo. Eu posso começar por um pequeno pedaço.
Muito bem lembrado.
E depois eu vou conquistando os outros pedaços. Então, a iMode, a grande diferença da iMode é que a gente juntou as pessoas que entendem de moda com as pessoas que entendem de tecnologia. Que nenhuma empresa de moda vai conseguir fazer isso num custo viável, com foco, com diretriz estratégica da empresa para trabalhar isso. Não, esse é nosso negócio, não é o negócio das empresas de moda. Empresa de moda desenvolve produto. O nosso negócio é desenvolver tecnologia. Então, as empresas de moda, elas nunca vão conseguir investir da forma com que a gente investe nisso. E outra, a gente está trabalhando com vários segmentos, né? Então, a gente consegue ter também uma visão do mercado muito diferente, né? De uma empresa que talvez está ali muito fechada naquilo que ela faz. Então, a gente consegue trazer boas práticas de outros lugares, né? A gente consegue trazer estratégias de outros mercados. Então, a tecnologia é o nosso negócio. A gente é uma empresa de tecnologia. A gente não é uma empresa de moda, né? Então, não tem como uma empresa de moda ser uma empresa de tecnologia. Assim como a gente não é uma empresa que produz moda, a gente produz tecnologia.
É, eu acho que aproveitando esse gancho do Saulo e para trazer essa calma, né, do não precisa ser tão complexo e tudo mais, é que vai muito na velocidade do cliente e da dor daquele momento, né? Então a gente tem muitos casos que a gente começou em um departamentinho. A gente até tinha plano de começar em mais, né? Mas a gente foi...
Ou em uma marca menor.
Em uma marca, ou em um departamento, outro departamento bloqueou, não quero trabalhar com... Tudo bem. E tá tudo bem, de verdade, né? É... Só que o que acontece depois, isso vai contaminando, né? E é uma contaminação num lado muito positivo, porque você vê os ganhos do seu coleguinha ali do lado, aí você tem levantadas de mão, assim, diárias. Opa! Então, lembra de mim? Vamos conversar, que eu quero... Como é que a gente faz para trabalhar junto? Né? Então, isso é muito recorrente e faz total sentido, né? Não tem certo, não tem errado, não tem que começar com todos os departamentos, com todos os modos. Na verdade, depende. Quanto mais, é até mais complexo, né? Muitas vezes faz mais sentido você começar pequenininho, ajustando ali um departamento 1, depois você vai para o 2 e começa pequeno e aí você consegue criar uma estrutura sólida dentro da sua empresa, né? Porque daí você constrói de verdade, vai experimentando e você vai contaminando todos os demais departamentos e vendo o resultado, porque essa é a parte importante. Se você também começa grande demais, dá tanto trabalho que você mal consegue enxergar os resultados tão rápido, né? E às vezes é um pouco dessa ansiedade, principalmente das diretorias, que a gente tem que lidar, tipo, calma. A gente entende a necessidade da diretoria, na verdade, estamos aqui para isso, mas a gente tem toda uma operação para levá-la para cima, né? Porque às vezes É muito discrepante, né, a necessidade de uma diretoria e a realidade, né, que a gente fala que a gente está no porão, né, mas a realidade de quem está no porão.
Uhum.
Então, a gente, né, e eu me coloco no time de atendimento, a gente trabalha ali com a galera para ir subindo todo mundo e chegar numa inteligência artificial.
Uhum.
Mas a gente é contratado para inteligência artificial, a gente chega lá, a galera está no post-it. Né? Então, vamos aos pouquinhos... conquistando, né, colocando as nossas bandeirinhas e fazendo a empresa inteira crescer e chegar no resultado que todo mundo espera, que na verdade é vender mais e saudável, né? Todo mundo na empresa quer vender mais de maneira saudável, independente do departamento.
Vã?
Cara, eu acho que falaram um monte, eu já falei demais também. Mas acho que tem isso, né? É processo e cultura. Né? Então, trazer e engajar os times para que eles estejam conscientes de onde a gente quer chegar. É, dar a mão para o cliente estar tá junto com a gente na caminhada, sabendo que nós somos especialistas em moda e desenvolvemos tecnologia para isso. Acho que o Saulo trouxe um contexto e aí uma definição muito bacana e acho que é um orgulho muito grande para a gente ter essa solução tão personalizada para o mercado de moda, né? Acho que é diferente, muito diferente do que os grandes ERPs fazem. Muitas vezes os ERPs empurram, e eu participei na minha jornada de implementação de ERPs em varejista, a gente sabe como é difícil e dolorosa, porque muitas vezes fala, cara, isso aqui não tem nada a ver com o meu dia a dia. Não funciona assim, não, mas é assim que eu sou, porque o ERP é maior do que a empresa. E às vezes a empresa ela é obrigada a se enquadrar num processo ou num modus operandi que não tem nada a ver com a rotina dela. E às vezes isso dói, dói um monte que, ou às vezes a empresa engaveta, ou cria uma integração por trás para alimentar aquele sistema super caro, e nada do que a gente faz é isso. Né? A gente olha para o cliente, entende a dor dele, personaliza no ponto que a gente consegue, que é possível para ele também, porque a gente consegue olhar e falar, cara, não,
faz
vai,
sentido, né?
Não vai por esse caminho, porque não vai ser bom. Né? Então, acho que a gente consegue ter essa tranquilidade. Eu fiquei lembrando aqui que no episódio inaugural a gente está na quarta, né? Na terceira temporada eu estava aqui, que foi janeiro, fevereiro do ano passado. Fazia 3 meses que nós estávamos juntos, né? Eu estava começando a jornada com vocês e num cliente que ficou gigante pra gente, né? Mal eu sabia também o que ia acontecer. Eu acho que eu já tenho bastante clareza do que é esse processo de implantação de um PDM, de olhar e o molde e o PLM como um todo, como um negócio grande, rico e que gera valor para as empresas, né? Eu acho que é isso.
Excelente. Então, vamos para os nossos recados finais.
Vamos lá.
Saulo Arruda, quais são suas expectativas para 24, cara? De tudo que a gente passou de digitalização até começar a falar de IAs malucas aí. Quais são suas expectativas para 24?
Muito animado. Eu acho que esse ano a gente tem excelentes perspectivas no sentido do mercado estar reagindo, né? De o mercado estar mais animado, né? As empresas estarem com maior capacidade de investimento também. Isso é uma coisa que para a gente dá muita segurança, né? É difícil trabalhar na crise, né? Na crise de recurso. É muito mais interessante para uma empresa. Tecnologia é investimento, né? No fim do dia. Então, quando as empresas têm mais capacidade de investimento, a gente também consegue realizar mais coisas. E eu acho que a crise traz para as empresas um desafio, assim, uma necessidade deles perceberem que precisam fazer algumas coisas melhor, diferente, né? Então, eu acho que a gente, como uma empresa de inovação, tem um ano muito interessante pela frente, porque a inovação está na pauta das empresas. Isso é uma coisa que, desde o ano passado, a gente já vem percebendo. E eles verem a U-Mode como um parceiro de inovação é algo que dá para a gente bastante campo para trabalhar, né? E, cara, muita coisa ainda vai ser feita na base do vamos dar a mão e vamos experimentar. Então, a gente está muito, muito, muito aberto a experimentar junto, né? Então, cara, inteligência artificial, padrões e tudo isso é uma coisa que a gente também está colocando a mão. Ninguém está colocando a mão nisso há 10 anos, né? A gente também está há 2, 3 anos começando a mexer com isso. Então, esse conhecimento ele vai ser muito compartilhado nesse momento. Então, eu acho que a gente tem boas perspectivas para desbravar uma série de coisas e entregar muito resultado. Então, fazer algumas coisas diferentes tem muito potencial, né? Eu acho que a gente está num mercado muito competitivo e com muita oportunidade. Então, o nosso papel é conseguir aproveitá-las.
Muito bom. Joá?
Cara, 2024 é um ano de entregas, né, pra gente. É um ano que, acredito, né, o mercado tá mais feliz, tá mais animado. E a gente, né, dentro do que a gente tem de cliente, dentro de casa, dos últimos anos, a gente tem muitos clientes vendo valor, né, gerando valor através das soluções em módulos separados. 2024 é o ano que a gente tá juntando tudo isso e gerando um valor gigante com vários módulos ao mesmo tempo para vários clientes. Então, é um ano de entrega de valor descomunal, né? Como a gente nunca entregou para outros clientes, porque agora todo esse trabalho, né, de vários anos em vários clientes é agora, né? Agora juntou tudo, agora está digitalizado, agora está entendido, agora já está mapeando concorrente. Então, cara, agora, puf, vai explodir e a gente vai entregar o valor. Então, é um ano que a gente tem uma expectativa gigantesca, né? A gente, mesmo os clientes novos que estão entrando, tem um nível de maturidade que a gente nunca viu, que para a gente é muito bom, né? Porque a gente não começa lá de baixo, eles já vêm muito mais maduros e sabendo aonde querem chegar e tudo mais. Então, 24, cara, é a hora de entregar aquele valor que a gente vem entregando separadinho em vários momentos para vários clientes. Agora a gente vai juntar tudo isso e fazer gerar, porque todo mundo trabalhou, né? Todos os clientes trabalhando bastante para isso.
Muito bom. É louco que a gente pensa 2024, né? A pandemia foi em 2020, né?
Exato.
Então, essa história de digitalização né, forçada, digitalização compulsória, né, já tem um tempo, né?
Por isso...
Então agora a gente está colhendo os resultados disso, né?
Exatamente, exatamente.
Senão talvez levaria 10 anos, não só 4, né? Não fosse... Vanessa Rinaldi?
Uau! Cara, 23 para mim foi um ano de aprendizado enorme, né? Muito feliz de ter participado dessa jornada com vocês. Para mim, foi cada dia era uma novidade, era uma coisa diferente. E eu acho que 24 é o ano de colher os frutos desse aprendizado todo, né? Então, além de poder colaborar e compartilhar com clientes novos essa construção de jornada, é olhar para os clientes atuais e falar, cara, como é que a gente pode dar a mão e ajudar mais e alavancar mais as receitas e o potencial de operação de quem já está dentro da nossa casa, né? Acho que a gente tem muito esse olhar para... acho que as empresas, de alguma forma geral, querem sempre mais clientes e tal, mas acho que a Umold tem esse zelo por quem está conosco na jornada, né? E acho que ter a oportunidade de participar e contribuir com o crescimento dos nossos parceiros vai ser muito especial. Eu estou animadíssima para já começar a pôr a mão na massa.
Sensacional. Então, turma, você que ficou até aqui, muito obrigado. Não deixa de dar o like, não deixa de compartilhar e de deixar comentário. É sempre muito importante para nós recebermos feedbacks, que só assim que a gente consegue evoluir e trazer o que você precisa. Então, para a gente finalizar, pessoal, se você é uma empresa que atua no mercado de moda, se você é uma marca, se você é uma confecção, se você tem desafios de processos, não importa se no planejamento, desenvolvimento, criação, picking, venda, CRM, RFV, a Umold é a empresa que vai resolver os seus problemas. Então, desde a construção de processos até a implantação e digitalização, automação de processos, até chegar de fato nas IAs e trazer essa reação, reatividade que o seu negócio precisa. E é isso, né, turma?
Então, é isso aí.
Se você é uma empresa de moda, se enquadra nesse perfil. Acesse nosso site, umold.com.br, nossas redes sociais.
Site novo, lindão.
Site novo, site lindão.
Site novo, verdade.
Muito bom, se muito bem lembrado.
Recentemente está lindão.
Vale a pena. Nossas redes sociais, Instagram, enfim, é umold.app, app, LinkedIn e Umold. Acho que é só Umold LinkedIn.
É Umold, é só Umold, né?
E é isso, turma. Obrigado. Valeu.
Valeu, até a próxima.